política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Agora, pontualmente 8 horas, muito boa tarde, cidade, bom dia, região, bom dia, né? Eu disse boa tarde, foi? Bom dia a toda a região, bom dia a você que acompanha as rádios Vale AM e Polo FM. A partir de agora, damos início ao programa Rádio Debate, edição especial, edição de final de ano, sendo excepcionalmente veiculado pelas duas emissoras. Estamos, ao longo dessa última semana, tivemos a participação de ex-prefeito, Agostinho Rufino, Aragãozinho, Hernando Silvestre, Toninho do Pará e José Augusto Maia participaram do programa e falaram, evidentemente, contaram um pouco da sua história, a história, os momentos vividos por cada administração e também os 60 anos de emancipação política de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje vamos receber, teremos a presença do prefeito Edson Vieira. Ele vai falar sobre a história da cidade, mas também fazer um relato, um balanço sobre esse primeiro ano de administração. Comigo, Romenick Stifes. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, da Rádio Vale do Capibaribe AM, né? Mas chegando aí, se aproximando do Natal, né? E o último dia, né, da edição especial da história dos ex-prefeitos de Santa Cruz do Capibaribe.
Pois é, a gente
e
já...
E hoje o atual prefeito, né?
É, a gente antecipa, inclusive, que nós vamos entrar em recesso. O programa Rádio Debate entra de recesso a partir de agora. A gente dá uma pausa e vamos voltar na segunda-feira, dia 6 de janeiro. Inclusive, esse assunto, ele será... Aliás, esse horário, ele será mantido. Nós continuaremos às 8 horas da manhã, a partir de janeiro. Será o novo horário do programa Rádio Debate. Então estamos entrando de recesso e voltaremos pouco tempo depois. Inclusive, a gente trouxe agora há pouco informações, né? E vamos trazer mais informações sobre a prisão dos vereadores lá de Caruaru. As informações é que os vereadores não estão tendo regalias no presídio Juiz Plácido de Souza. Os parentes precisarão passar por um cadastramento e estarão passando pela fila para poder visitar os vereadores. Está ficando confirmado, inclusive, que, de acordo com as investigações da polícia, esses vereadores teriam tentado extorquir o prefeito José Queiroz para que fosse aprovado um projeto de um empréstimo do município no valor de 250 milhões de reais. As investigações apontam que os vereadores iriam dividir entre eles um valor de 2 milhões de reais. O que não se sabe ainda é se esse dinheiro foi articulado tendo aí um envolvimento direto da prefeitura ou não. Daqui a pouco a gente tem mais informações sobre isso. Está no blog do Inaldo Sampaio que o Pedro Correia deve fazer um processo de reciclagem para poder atuar como médico aqui em Santa Cruz do Capibaribe, já que faz 30 anos que Pedro Correia não está atuando como médico. Nós vamos saber um pouco, inclusive, sobre a repercussão disso, né, de como está essa transferência de Pedro Correia no estado, enquanto a gente aguarda daqui a pouco a presença do prefeito Edson Vieira, que estará no estúdio participando conosco do Rádio Debate. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo, né?
Rádio Polo e Rádio Vale hoje, último dia desse formato especial.
Ah, também.
Inclusive, vamos fechar hoje, daqui a pouco, com a presença do prefeito Edson Vieira aqui no estúdio.
Então, bom dia para os nossos ouvintes, das duas emissoras.
Inaldo, repercutindo bastante ainda, né, essa transferência de Pedro Corrêa para a cadeia de Jataúba, não é isso?
Olha, Ney, teve uma falha do ministro Joaquim Barbosa neste final de semana, quando ele autorizou a transferência tanto do Pedro Correia para Pernambuco, quanto do ex-deputado Pedro Henrique para o Mato Grosso, tá? Para a cidade de Cáceres, lá no Mato Grosso. Porque no caso de Pedro Correia, todo o processo de transferência foi instruído para que ele viesse cumprir a pena na cadeia pública de Jataúba. Há ofício da juíza, há ofício da polícia militar dizendo que existe vaga na cadeia de Jataúba para que ele possa cumprir a pena lá. Só que o ministro Joaquim Barbosa, quando assinou o despacho, inclusive eu estou com ele aqui em mãos, quando ele assinou o despacho na última sexta-feira, ele colocou que, mais ou menos, determino, tá aqui, defiro o pedido de transferência formulado pelo condenado, tendo em vista que não até o momento notícia da existência de interesse público que se sobrepõe a interesse particular, etc e tal, determinando que seja entregue ao juízo da vara de execuções penais do Recife. Então a família do Pedro Correia estranhou esse espaço, porque não foi para o Recife que ele pediu para ser transferido. E, até porque em Recife, se fosse para Recife, ele teria que cumprir apenas um presídio comum. E ele, como médico, ele tem direito à prisão especial, né? E aqui não temos cela especial para esse tipo de réu. Então, hoje, os dele, que Marcelo Leal e Eduardo Ferrão, ambos de Brasília, vão fazer um requerimento pedindo para que ele expressa um novo despacho, deixando claro que a transferência é para Jataúba, porque é lá que ele pretende cumprir a pena, até por conta dessa articulação com a Prefeitura de Santa Cruz, né, para voltar a trabalhar como médico, possivelmente no PSF, né, problema de saúde da família. Por conta disso, Ney, a transferência que poderia acontecer hoje ou amanhã, certamente vai atrasar, porque ninguém sabe sequer se o ministro Joaquim Barbosa está em Brasília. Primeira coisa. Segundo lugar, amanhã é véspera de Natal, o Supremo não funciona, quarta também não funciona. Então é muito provável que o ministro Joaquim Barbosa, caso defira esse novo pedido dos advogados do Pedro Correia, só venha a fazê-lo na próxima quinta ou sexta-feira.
Questão da cela especial, Hinaldo, não só é até o trânsito julgado, não. Parece que depois do trânsito julgado não tem mais esse direito, não, né? Era comum.
Não, veja. No caso do Pedro Correia, o médico, eu quero. Não, eu colocaria, por exemplo, no amigo Bruno para cumprir. Lá com bandidos de alta periculosidade, a própria justiça tem tido bom senso para fazer essa separação, na pura questão de privilégio, mas analisando o grau de periculosidade dos réus. Então, qual é o de periculosidade que Pedro Correia oferece à sociedade? Nenhum. Parece tal. Por isso, ou ele ficaria, por exemplo, na penitenciária agrícola de Itamaracá, que era uma opção. A família, inclusive, chegou a visitar o presídio, mas achou que ele estava em péssimas condições físicas. Então, ele deverá ter um tratamento diferenciado, justo por conta de não oferecer nenhum risco à sociedade. E é isso que deverá acontecer também os outros réus que foram condenados no mesmo processo, né, no chamado processo do metalão.
Ele fica isolado, Hinaldo, até porque trata-se também de um preso especial, né? Não é um preso comum, é um preso, de certa forma, um preso conhecido.
A justiça mesmo analisa essa questão da periculosidade, né? Você vai botar um camarada, um médico que tem condenado em regime semiaberto para cumprir pena no não é um penitenciário aqui da capital, não faria nenhum sentido. Por isso mesmo que ele pediu para Jataúba, né, porque pode pensar na cidade lá domingo, não foi sentido outro dia trabalhando aí na Prefeitura de São Luís.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela participação, viu? Um feliz Natal para você, inclusive a gente só volta com o programa agora, dia 6 de janeiro.
Tá bom, né? Aproveito também, desejo feliz Natal aí para você, a sua equipe aí do rádio, os nossos ouvintes, desejar a todos também um feliz ano novo e dizendo aí que a partir do dia 7, eu devo ter 2 semanas aí para recarregar as baterias. De lá no próximo dia 20, nós estamos voltando aí com 2 cidades.
Tá certo, então. Então, qualquer emergência, a gente liga pro resort lá, tá certo?
Mas o telefone vai continuar ligado, porque qualquer coisa que você precisar, pode ligar, que eu estarei sempre à sua disposição.
Tá certo, então, um grande abraço, Hinaldo Sampaio, né, participando conosco, última participação de 2013, já que, como eu falei, o programa entra em recesso até o dia 6 de janeiro, estará voltando nesse mesmo horário, às 8 horas da manhã, todos os dias. 8 horas e 10, Emanuel, bom dia, Emanuel.
Bom dia, Nelima, Manassés, Romanique, Hinaldo Sampaio participou com a gente agora, nessa última participação do ano. É um clima tranquilo hoje está um clima de paz, já entramos naquela fase.
Já clima de Natal totalmente, né? Parecendo feriado já.
Entramos
hoje,
naquela fase onde, né, não tem mais muito o que fazer. Agora é só realmente planejar 2014, tocar a bola pra frente.
Pois é. Pra Manassés já é Natal desde a semana passada, né? Que ele já não trabalha mais. Manassés,
tava
bom
fantasiado
dia
de Papai Noel esses dias por aí.
Pois é.
Bom dia, Nelima. O Manique. Bom dia, Manuel, Wagner. Os ouvintes do Rádio Debate pela Apolo e pela Vale. Não começou, pelo contrário, para poucas pessoas sabem disso, mas hoje o Fórum de Santa Cruz tem 2 horários, tem as varas cíveis, a criminal, que ela vai de 9 às 6 da tarde, e tem o juizado especial, que vai das 7 da manhã à 1 da tarde, é um outro horário. Então era nesse horário que eu passei de segunda a sexta fazendo audiência. Foi uma das semanas mais movimentadas, foi essa última. Então, meu Natal não vai começar, quem sabe, a partir de amanhã.
Aqui comigo já o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da VAR, da Polo FM, Manassés, Romenique, Emanuel Glicério. Enfim, boa noite, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Ele tirou direto, tá certo?
Isso é resultado da confraternização do deputado Diogo. Bom dia a todo o povo querido de Santa Cruz do Capibaribe.
Trouxe uma mensagem de Natal aí?
Recebi uma mensagem de Natal aqui, obrigado. A mensagem de Natal aqui.
Não quer ir não, prefeito?
A gente já. A gente já amanhece o dia, né? Com uma mensagem de Natal.
Belíssima mensagem.
Isso é bom, que faz com que a gente
mostre o carinho, né?
É o carinho e eleva o espírito, né? Nessa época de Natal.
Eleva, com certeza. A gente inicia, prefeito, essa entrevista, né? Iniciamos, né, evidentemente, as demais, perguntando sobre o sentimento que você tem em representar Santa Cruz do Capibaribe, nos lugares onde você chegou como gestor de Santa Cruz, como deputado, na época de deputado, e disse às pessoas que era de Santa Cruz do Capibaribe e teve que responder perguntas em relação ao nosso crescimento, à nossa confecção, à força que a gente tem.
Quando fui vereador a primeira vez, é um sentimento grande, né? A gente se elege vereador, representa a cidade. Depois tive a oportunidade de ser eleito e reeleito deputado estadual. E aí o sentimento que a gente deixa de ser um exemplo paroquial, viver só em Santa Cruz e ver a dimensão, o que é a nossa cidade. E aí, Santa Cruz de Capibaribe, eu sempre dizia e digo, Santa Cruz tem um nome muito forte, é uma cidade conhecida, aonde chega a representatividade de Santa Cruz é muito forte, não é? Eu tiro pelos encontros que nós temos na AMUP, quando vamos a Brasília, enquanto deputado estadual, e sempre tem um sinônimo, Santa Cruz é a cidade que não tem desemprego, não é? Santa Cruz é a cidade do emprego, Santa Cruz é a cidade economicamente forte, e aí em alguns cantos as portas se abrem mais fácil, em outros há aquela enciumada, aquela coisa de dizer, se tiver um município que são com maiores dificuldades. Mas acima de tudo é uma emoção, é um prazer enorme representar essa cidade. Quando fui deputado estadual e hoje como prefeito, de minha cidade. É um sentimento ímpar, é um sentimento muito grande, também de muita responsabilidade, de muita cobrança, acima de tudo. E que Santa Cruz tem um povo cobrador, mas acima de tudo é um povo que corresponde àquilo que a administração pública faz. E eu estou passando por essa experiência muito satisfatória, apesar, claro, das dificuldades, mas acima de tudo muito feliz por terminar um ano terminar um ano de bem com a vida, terminar um ano com uma equipe muito boa e acima de tudo ser reconhecido pela população de minha cidade.
Qual o sentimento, prefeito, de estar no primeiro ano, esses 60 anos de história da cidade, uma marca, né, para a cidade, e o senhor tem aí o privilégio de no seu primeiro ano já estar com essa marca redonda aí comemorando?
É um sentimento que a gente falta as palavras para decifrar, porque quando a gente começou a programar os 60 anos de Santa Cruz, a gente estava numa queda muito grande através de recursos. E aí eu em um belo dia, eu estava em minha residência, estava conversando com uma pessoa, né, à noite, na minha casa, e a pessoa disse: olha, 60 anos é o único, faça uma comissão e faça essa homenagem, essa festa para Santa Cruz, que, claro e evidentemente, a gente ia fazer um negócio mais pacato. Eu estava passando por dificuldades, mas que a partir daquele momento, e quando a pessoa me falou isso, eu arregacei as mangas e instituí uma comissão e comecei a ir atrás, falei com o deputado Diogo para viabilizar o que nós poderíamos trazer para o povo de Santa Cruz nessa data memorável, e aí decidi fazer e vamos complementar, inaugurar algumas obras, dar ordem de assinatura de outras obras já licitadas, e que a gente possa comemorar essa data ímpar e homenagear algumas personalidades que fazem, que fizeram parte destes 60 anos de Santa Cruz do Caparibe. Então, é um marco, eu digo um marco pessoal para mim, como pessoa, como filho de Santa Cruz, ter essa dádiva de Deus em estar sendo prefeito no ano do seu sexagenário de Santa Cruz do Caparibe. Então, eu só tenho que agradecer essa oportunidade, porque sei o quanto lutei, o quanto sofri também para ter essa oportunidade de ser o gestor de Santa Cruz.
Edson Vieira foi eleito pela primeira vez em 92 para vereador. Historicamente, até o vereador mais jovem desse...
Só um parênteses, menino. Como é um programa descontraído, a pessoa que começou comigo nesse dia em que eu estava em minha residência foi Joselma Bezerra, que estava lá conversando comigo nesse dia em minha casa, e depois, logo mais tarde, chegou sua filha, Nara, que vinha da faculdade. Então, como aqui eu vi que no programa tem algumas revelações, a gente também diz: quem é essa pessoa, né? Pode ficar nessa interrogação. Foi José, uma pessoa que eu conversei.
Mas não se preocupe não, que nas próximas a gente...
Vai.
Tá bom.
Como eu vinha abordando, né, Edson Vieira foi eleito pela primeira vez vereador em 92, na época o vereador mais jovem de Santa Cruz do Caparibe e da história desses 100 anos de emancipação, né? Eleito novamente em 2004, claro, como vereador, deputado estadual 2006, reeleito em 2010, e enfim, prefeito de Santa Cruz do Caparibe. Do jovem Edson Vieira, de 92, para o experiente, podemos dizer assim, mais experiente Edson Vieira, como prefeito de Santa Cruz em 2013, qual a diferença de estar em um mandato? O que mudou em Edson Vieira de 92 a 2013?
Eu começo pela sua colocação agora no fim, Dominique. Mais experiente, sem sombra de dúvida, não é? Entendendo melhor as coisas, né? Entendendo melhor o mundo da política, porque quando entrei em 92, eu, 18 anos de idade, não é? Jovem que tinha saído de uma eleição de 88, tinha participado ativamente quando meu pai foi candidato em 88 junto com o Osés. E aí, eu em 92, me lembro como hoje, eu tinha ido morar em Recife em 90, 91, tinha ido, a gente tinha uma loja, um estabelecimento lá em Recife, mas todo final de semana eu estava aqui em Santa Cruz. E no período da eleição eu vinha, ficava na casa do meu pai, os pessoal dizia, Zinha, deixa eu ser candidato. E meu pai não, minha mãe não queria, meu pai também não queria. E aí eu cheguei um dia, eu digo, eu quero ser candidato, deixa eu ser. Faltando, acho que uma semana para a convenção, próxima à convenção, houve uma reunião lá em casa da família, e meu pai não teve como segurar, junto com...
Quantos anos?
18 anos.
O senhor enfrentou dificuldade pelo fato de ser filho de Zinha Vieira, Zinha sendo um empresário bem sucedido, havendo já participação política, foi candidato a vice-prefeito. Houve dificuldade no sentido das pessoas entenderem que você só estava ocupando ali um espaço político por ser filho de Zinha Vieira?
Dentro dessa pergunta de Romani, completando com a sua, Ney, naquela ocasião, sim. Não é? Então, quando eu decidi ser candidato, as pessoas aí já... respondendo a Romani com a sua, as pessoas viam o filho de Zinha, né? E claro e evidentemente que o apoio do meu pai e da minha família foi importantíssimo, porque sem a família a gente não chega a lugar nenhum. Então naquele momento, e em todos os momentos, o apoio da minha família foi importante, mas eu tinha que solidificar o meu nome como Edson Vieira. Eu era conhecido na época como Edinho de Zinha, né? Então eu, 18 anos, tinha acabado os estudos do segundo grau. Um jovem, e que qual é o jovem que 18 anos de idade não quer curtir a vida da sua maneira, né? Entendendo, respeitando as particularidades de cada um. Então foi difícil naquele primeiro momento, mas também tivemos posições firmes. Apoiamos naquele primeiro momento o governo que estava, que era na época de Aragãozinho. Fui presidente da Câmara, não é? Tive posições fortes na Câmara de Vereadores, aprendi muito, não é? E eu digo sempre aos jovens. Isso serviu de lição para mim quando cheguei também na Assembleia Legislativa. A gente tem que observar mais do que falar. E na Câmara eu fui logo incisivo e levei, diga-se de passagem, alguns cortes, né? Levei, e até isso foi bom para aprender. E aí fui construindo. Hoje, mais experiente, mais maduro. As pessoas. E aí eu gosto sempre de brincar, né? E de dizer. Hoje não é Edinho de Zinha, é Zinha de Edson Vieira. Hoje. Graças a Deus. Por quê? Porque as pessoas precisavam também me conhecer e conhecer a minha postura como homem público, como pessoa, como pai de família. E aí a gente foi construindo isso. E meu pai sempre, graças a Deus, soube me dar o espaço, né? Mas não tenha dúvida que isso pesa. E aí a gente precisa se consolidar. E graças a Deus a gente conseguiu se consolidar como representante. Agora, certas situações que eu fiz hoje, acredito que pela experiência não me meteria em algumas confusões.
Durante muito tempo, Edson, você carregou o rótulo, e muitas vezes não culpa sua, mas as coisas da política, e se coloca rótulo nas pessoas, do menino rico, né, do menino que lava as mãos quando pega na mão de pobre. Acho que isso... Você escutou muito isso e não sei como é que recebeu essas informações. Mas que aquele que não, esse rótulo afastava muito a população da sua pessoa. Acabava, de certa forma, distanciando as camadas mais populares. Qual foi mais difícil? Quebrar esse rótulo, né, que muitas vezes era colocado por adversários ou até por aliados, ou governar a cidade nesse primeiro ano? Né? O que é que é mais difícil? Fazer chegar até lá ou chegar e aí tomar conta da cidade?
Duas partes aí. Uma, para mim conseguir ser prefeito de Santa Cruz Caparibe, a gente passou por essas dificuldades, não é? Colocar rótulos nas pessoas. Quem me conhece desde quando entrei na política sabe que eu sempre fui uma pessoa, mesmo politicamente sendo adversário, sempre respeitei as pessoas. Eu nunca parti para o baixo nível, nem para agredir pessoal as pessoas, não é? E quando se coloca esse rótulo, é claro que isso deixa a gente chateado com isso, porque eu independentemente da questão do credo, política, financeira, eu não gosto de quem menospreza as pessoas, eu não gosto de quem falta respeito, quem humilha as pessoas. Para mim, não conta comigo para isso, porque o mundo, ele gira. Hoje a gente tem uma situação, amanhã tem outra, e ele sai girando. E é bom a gente sempre ter o respeito, não é? E quem me conhecia sabia que isso é inverídico. Eu, quantas pessoas humildes que são meus amigos, que a gente jogava bola junto, que a gente brincou na escola senecista, no Padre Zuzinha, e que hoje a gente ainda tem uma amizade. E eu nunca fui de fazer isso, nunca fui de querer menosprezar as pessoas ou essa história, não, pegar na mão de um e tá. Não, isso pra mim não vale de nada. Isso pra mim não vale de nada. Então, claro e evidentemente que isso me deixava chateado. E a partir do momento que as pessoas foram me conhecendo e que foram vendo, viram que é totalmente diferente do que as pessoas diziam. Claro, quem não me conhece ainda pensa, ó, Edson tem uma postura, isso. Ontem mesmo eu estava com uma jovem lá na festa e ela disse que tinha uma imagem totalmente diferente de mim. E que hoje ela disse, hoje eu voto em você, eu vejo que você está fazendo um bom governo e que quebrou aquela imagem. Antigamente você fosse pegar na minha mão, não pegava. E hoje eu pego e aqui e me deu até um abraço. Então, isso a gente fica feliz com isso. Por quê? Porque a gente construiu isso. Partindo para o outro lado, o lado público, o lado da administração. É difícil a administrar Santa Cruz, porque Santa Cruz é uma cidade rica, mas o poder público é pobre. O poder público não é do jeito que é a cidade de Santa Cruz de Caparibe. E aí há muita cobrança do empresariado, do jovem, dos bairros, não é? Há uma cobrança muito grande. Para você ver, a gente fez, agora final de ano, uma extraordinária campanha de arrecadação. E aquela história, o povo só deixa para ir aos 45 do segundo tempo para chegar. Então a gente tem que criar uma cultura de que se a cidade cresce como ela cresce, e se eu quero uma infraestrutura melhor, eu também tenho que fazer a minha parte como colaborador, como homem, como político, como comerciante, como amante de Santa Cruz de Caparibe. Infelizmente ainda não está desse jeito, mas pelo que eu vi, a gente está quebrando já esse preconceito.
Edson, há um amigo meu, ele disse uma frase que eu não esqueci, até hoje eu nunca esqueci. Ele disse que envelhecer é um destino, mas amadurecer é uma possibilidade. Ou a gente pode ou não envelhecer, mas se amadurecer. É, a sua carreira política começou lá em 92. Então, em 2013, você chegou, acredito que um sonho de qualquer político é ser prefeito de sua cidade. E isso, são poucos os políticos que tiveram, e você teve esse privilégio de ser hoje prefeito de Santa Cruz. Nesse período de um ano como prefeito, você nunca tinha sido vice-prefeito, nunca participou do executivo propriamente, foi aliado, mas nunca ocupou. Nesse primeiro ano, no que o político Edson Vieira amadureceu?
Bom, César, nesse primeiro ano de administração, a gente tem uma experiência fantástica, porque eu digo sempre, o homem público, eu digo, ó, vereador, deputado. Eu fui deputado, fui vereador. É uma situação muito diferente de ser prefeito, né? Você, como deputado estadual, você tem um presidente na Assembleia, tem 49 deputados estaduais, e que, queira ou não, é aquele corporativismo, e que a casa, o presidente toma a frente e blinda ou defende todos os 49 deputados que estão ali. Porque é a instituição, a Assembleia Legislativa. O gestor do município é você, é o único. É a palavra final é a sua, embora que acontece fatos na administração que passa despercebido por você, porque você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e infelizmente algumas pessoas tomam algumas atitudes que não passam por suas mãos, e isso é verdade. A gente amadureceu no convívio, no respeito aos adversários, né? Se eu já respeitava, eu procuro respeitar mais, a ter mais paciência com a situação, porque você tem hora que você quer explodir e você não pode, você não deve fazer isso.
Você se considera uma pessoa paciente, não?
Eu sou uma pessoa, às vezes, que estouro, como todo cidadão comum, né, que tem aquele momento de crise e que estoura como cidadão, porque o que é uma diferença muito grande aí. Algumas pessoas pensam que o político não tem coração, ou não tem coração, não tem amor. E nós somos de carne e osso, que temos sofrimento, que amamos, que também temos erro, e isso passa muito. Mas, às vezes eu estouro, mas hoje eu me considero uma pessoa mais racional, mais pensativa. E aí, Manassés, foi isso que me fez eu ser prefeito de Santa Cruz Caparibe, me ajudou muito nisso, a ser mais racional, a usar também mais a razão. Embora que todo homem e toda pessoa tem também que usar o coração em determinadas posições, porque é a posição do cidadão, da pessoa.
Estourando, usando o coração, eu conheci o gênio forte às vezes. Qual foi o último murro que você deu naquela mesa, na mesa do prefeito?
Como é?
Qual foi o último murro que você deu na mesa? E o porquê dele?
Não vale dizer que foi em gol, durante o gol.
Assim, não, qual foi o último murro que eu dei? Ah, sei lá, mano, olha, eu tenho tomado posições que, aqui quando foi para retirar as barracas, vou dar um exemplo, eu tinha esse pensamento, mas a gente tinha que tomar uma posição, escutei secretário A, secretário B, as pessoas, e aí quais eram as colocações? Não, vamos tirar as que está fechada e deixar as que está aberta. Não, vamos tirar as que está fechada e os borracheiros e vamos deixar de lanche. Não, vamos deixar tudo e depois no segundo momento. E aí eu colhi todo mundo e tinha o meu pensamento e estava amadurecendo. Passei o carnaval todinho espessando e me consumindo, não é? Porque eu ia tirar o borracheiro e deixar a barraca de lanche. A justificativa era, não, porque o lanche está vendendo para sobreviver. Olha, e o borracheiro não está ajeitando um pneu também que é para sobreviver? Ele não está consertando? Então, quando eu cheguei do carnaval, eu liguei na quinta-feira depois do carnaval, na quarta-feira de cinza, na quinta, convoquei uma reunião para segunda-feira. Eu digo, ó, todos os secretários, eu convoquei. E aí, quando chegou lá no Cispol, estava a mesa que foi lá na sala do Cispol, cheia, e eu disse, ó, tomei uma decisão aqui sobre a questão das barracas. E todo mundo, qual é? Qual é? Vai ser daquele jeito? Eu digo, não, vai sair todas as barracas. Foi um susto. Você vai fazer isso? Eu digo, ou a gente toma posição nesse primeiro ano de mandato forte, que deve se tomar, ou não consegue tomar. Por quê? Porque depois passa 6 meses, passa 1 ano, e aí você não consegue mais, porque vem a política, vem depois a eleição e começa. Não, então a gente vai. E aí foi aquele clima, aquele lugar, eu digo, você está conseguindo, tô. E graças a Deus, deu certo, a população está vendo. Algumas pessoas, vou citar o fato, minha esposa foi em determinado local fazer verdura, fruta, essa coisa, e a pessoa estava lá, despachou, tal, e no final ela disse, olha, você está me conhecendo? Ela disse, não, conheço só aqui de comprar. Ela disse, olha, eu tenho uma barraca em tal canto, assim, assim, assado. No primeiro momento, eu esculhambei o seu esposo, não votei nele, né? Então eu esculhambei seu esposo, esculhambei mesmo. Hoje eu agradeço ele ter tirado, porque eu estou aqui, minhas frutas, minhas verduras não estão levando sol, não estão apodrecendo. Eu estou tendo um horário de abrir e de fechar e estou vendendo mais. Mas no primeiro momento eu achei muito ruim, mas eu quero lhe dizer isso, ela só agradeceu e tal, e veio. A gente, quem já teve a oportunidade de entrar ali dentro da Praça da Alimentação, vai ver como ficou lindo, um negócio extraordinário, em que as pessoas que estão usando e que, não, que vão usar, né? E que então, a gente só estão agradecendo. Então, são posições que a gente tem que ter coragem, e aí é o murro na mesa que a gente dá, tá entendendo, Manoel? Agora eu não me lembro qual foi o último mais, não, que eu dei.
Deixa eu fazer uma pergunta antes de passar para o senhor, evidentemente, teve que se preparar para poder ser prefeito, e houve todo um período para isso. Agora, foi como se imaginava ser? Houve um choque de realidade, uma diferença, após de fato assumir o mandato e ter a vivência, o dia a dia de um prefeito do município?
Houve, é uma grande diferença. Agora, eu me preparei também, tá entendendo aí? Eu me preparei por quê? Porque Santa Cruz já vinha passando pela gestão anterior pelo um caos, uma dificuldade, e que as pessoas também estavam depositando muita confiança em mim.
Ao mesmo tempo, uma responsabilidade maior devido ao momento.
Ao momento que estava se assumindo. E aí também o quê? Além da confiança que o povo estava, mas gerou sua expectativa e também uma desconfiança muito grande, né? Também gerou isso. E eu sabia disso. Então, eu sou uma pessoa, a minha equipe que me conhece sabe que eu sou muito cobrador. Eu cobro mesmo. Eu não sou de mais, nem de... Não, eu cobro. E sou duro nas minhas cobranças, naquele momento. E depois a gente, ó, senta, ó, não leve pro lado, pessoal, não. Mas quando eu tive que fazer mudança Eu só vi os comentários. Não, Edson não vai ter coragem de fazer isso, isso, isso. Mas ou a gente faz, ou a sua credibilidade vai embora. Então, naquele momento, houve, além disso, um choque. Eu me preparei, mas há sempre aquele choque. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu estava conversando com um determinado grupo essa semana, de um determinado conselho, para que no ano de 2014 a gente faça determinado serviço numa área aí. E o conselho estava me cobrando, olha, com 4 pessoas você faz. E eu disse, olha, é muito. E eu sei que faz, são coisas simples de se fazer. Eu digo, mas a grande dificuldade é a legalidade desse processo. Porque não é só contratar Ney, Manassés, Emanuel Homenic para fazer o serviço. Como é que eu vou contratar e como é que eu vou pagar vocês? Isso aí. E às vezes o poder público frustra a gente por conta disso. Porque coisa simples, ele trava. Quando você vai para todo um processo para se fazer, isso deixa a gente frustrado. Isso deixa a gente, coisa de resolver isso com 30 dias, você passa 90, 120, 160, bom, alguns dias para resolver. Uma situação simples de se fazer. E aí a gente fica um pouco frustrado com isso. Mas eu me preparei, agora vou lhe dizer, não os 2 primeiros meses, nem o terceiro, mas 5º, 6º, 7º mês, você fica, ou e você tem que ter uma estrutura muito boa. Você tem que ter uma estrutura familiar boa, você tem que ter, você tem que estar bem também, porque senão você se desmantela e aí, se você não está bem pessoalmente, você leva para a administração também.
Qual foi o mês mais difícil, prefeito? Qual foi o mês que eu vou dar um chute nisso aqui e deixa isso para lá?
Não, quando, para tomar uma posição no começo da administração, para fazer depois as mudanças, você tem que ter uma postura muito firme. Mas de agosto até outubro, muito difícil. Você, muito difícil, porque, queira ou não, é novidade para a gente, não é? Para mim, por mais que eu tenha me preparado também, mas é novidade. E aí você tem que tirar aquilo que aconteceu neste ano para se programar melhor para o outro ano. Agora, por incrível que pareça, por mais que as pessoas convivem em uma administração ou no poder público, o prefeito está de um lado aqui e está toda a sua equipe e outras pessoas. E aí, se você não tiver cuidado, o individualismo toma conta. E significa o quê? Não, eu me dando bem, as outras coisas que pipoquem. E não é dessa maneira. Não é, porque até para pessoas que está na administração e que, ou que não é que criticavam, mas que pensavam diferente e hoje estão vivendo, chega lá e diz, não, vamos dar um exemplo, como falar essa questão de corte de gasto. Não, eu vejo alguns querendo se blindar e não querendo que atinja a pasta dele, mas tem que atingir. Você não pode dizer só é Manassés e proteger só Romenic. Não, vamos tirar um pouco de Manassés, tirar um pouco de Romenic, de Emanuel, vamos fazer. Mas o que vê? Manassés tenta se blindar um pouco, Romenic sai pela direita, Emanuel. E aí você tem que ter um controle e dizer, não, não é dessa maneira. E eu já chamei as pessoas, digo, olha, e você me dizia assim? E qual é a posição? Quando eu assumi, teve uma pessoa que disse, olhe, se eu chegar pedindo alguma coisa errada, não faça não, viu? Eu tô dizendo aqui, eu digo, pois não. E não é que eu assumi e não chegou com um pedido. Aí eu digo, olha, um determinado amigo meu uma vez chegou para mim antes de assumir e disse, olha, não faça nada, não pra faça se eu fizer um pedido para a mesma pessoa. Eu sentado e a pessoa do outro lado. Aí eu disse, olha, um amigo meu me disse isso. Quando eu assumisse, se fosse pedir alguma coisa errada, não fizesse não. E aí o que é que você acha? Ele disse, fui eu, então eu vou embora.
Pelo menos ele foi sincero.
Ele
foi
disse
sincero,
isso.
Foi sincero, foi sincero. Foi sincero.
Então,
se a pessoa é secretária, diretor,
aprender a ler. É um amigo, é um amigo, é um amigo.
Oito horas. Mas desse amigo tá vindo fogo, amigo ou não?
Tem, é fogo.
Desse amigo.
Não, desse
fogo,
amigo que
pediu. Desse amigo.
Não, ele não. Desse amigo não. Não. Ele é uma pessoa.
Mas de outros sim.
Tem.
8 horas e 48, após o intervalo eu vou justamente perguntar isso. Os ex-prefeitos que passaram aqui foram quase que unânimes, consensual, quando falaram da ciumeira, da disputa muitas vezes interna que há em torno do poder, das prefeituras, todos os que passaram pela prefeitura falaram isso aqui. É muito difícil essa batalha interna, muitas vezes, com aliados. É, nós falamos sobre esse sentimento, essa situação de disputa, muitas vezes, interna, entre vereadores até da base, e todos os ex-prefeitos admitiram isso aqui. E eu vou trazer alguns pequenos, né, pequenos, minúsculos exemplos, para que o prefeito Edson possa comentar ao longo desse ano que aconteceram. Por exemplo, a ida de Dimas Dantas para a Secretaria de Educação foi uma forma de conter alguma situação de crise, talvez, de atrito dentro da prefeitura? O que foi que aconteceu exatamente?
Não, a situação de Dimas ir para a secretaria, Dimas, assumimos junto, né? E Dimas estava sempre colaborando lá na prefeitura e sempre participando conosco de reuniões e de decisões que tinha que se tomar. Quando houve o fato com Clécia, que Clécia perdeu o seu esposo, não é? E ela antes teve que se guardar a saúde para cuidar dele e infelizmente ele teve que partir para outra vida. Claudenice ficou interinamente assumindo e Dimas, em uma das conversas comigo, Dimas falou comigo para assumir a Secretaria de Educação. Então, recebi a visita e Dimas disse: olha, eu gostaria de assumir a Secretaria de Educação, né? Indicar um nome. Eu disse: não, se é para indicar um nome, eu proponho que seja você o secretário de...
O senhor que propôs.
De Educação. Então, eu acho que se é participe da administração, a gente tem que ir lá mostrar, dar a cara e participar da administração.
Mas, por exemplo, então, afirmações como que o secretário gostaria de que a questão financeira, da autonomia financeira da sua secretaria, as despesas fossem assinadas pela própria secretaria, não fica meio que descolado do governo, não? As próprias questões envolvendo também as pré-candidaturas para deputado estadual, o apoio de Dimas ao deputado Eduardo da Fonte e o seu apoio a Sérgio Guerra?
Aí é duas colocações. Uma, administrativa, essa questão da Secretaria de Educação. Ora, eu sigo o padrão normal que se é. Se o gestor do município, sou eu, é o responsável por gerir o recurso da educação, eu continuo gerindo e continuo prestando conta desse recurso. Se Brasília, se vir a determinação do MEC, que a partir do momento seja autônoma, como é a questão da saúde, eu não terei nenhuma dificuldade.
Mas hoje é algo que o senhor precisa seguir ou é uma decisão sua?
Não, é uma decisão minha, que continua desse jeito, e se vier uma decisão nacional disso tudo aí, a gente repassa como é na saúde. A saúde, ela é gerida por ela e aí a gente não tem nenhuma dificuldade. A gente mantém um monitoramento de como há algumas ações. Agora, entendo que na educação se está desse jeito, por quê? Porque a partir do momento que a gente faz uma discordância dessa, pode interpretar como uma desconfiança. Será que não é o caso? O secretário está desconfiando do prefeito ou o prefeito desconfiando do secretário? Então não. Se ela continua nos governos passados, também continua no nosso governo. Essa é a situação. E aí, quando Dimas foi para a secretaria e pediu, eu disse: não, então você assuma. Por quê? No primeiro momento, toda Santa Cruz do Capibaribe sabe, eu convidei o professor Joselito para ser o secretário de Educação. Por motivos particulares, não deu para o professor assumir. Era minha primeira opção. Segunda opção foi Clécia, não é? Depois Joselito, Clécia, e aí a questão de Dimas, que agora está como secretário de então esse é um ponto administrativo. O ponto político, agora em 2014, nós vamos sentar e nós vamos conversar. É nítido e notório que eu tenho um candidato, e meu candidato é quem? Estadual, Diogo Moraes; federal, Sérgio Guerra. E vou pedir votos para essas pessoas, vou à rua, vou mostrar ações do nosso governo e por que apoio essas pessoas. E aí é uma questão que aí eu deixo para tratar com nossa equipe, e aí com nossa equipe, com todos os secretários e com todas as pessoas, agora em 2014, para que a gente não tenha dúvida das nossas posições.
Primeiro ano de governo, Edson Vieira. Antes, só mandar o Facebook aqui bombando, né? E o Alberto Grilo, lá da
Grilo,
né? Mandando dizer aqui que Santa Cruz agradece a esse ano de muito trabalho, né? Vivemos uma nova cidade e aí mandando um abraço para o prefeito Edson Vieira, fora aqui Flaviana, o Gilson Julião também na escuta, e um monte aqui. Vamos para pergunta, né? Primeiro ano de governo Edson Vieira. Como está se dando a relação Edson Vieira e Câmara de Vereadores, principalmente a oposição?
A oposição a gente pode dizer em dois sentidos. Eu respeito a oposição, não é? Agora, eu tenho um relacionamento de respeito. A quem respeita o governo, eu respeito. E quem não respeita, não é que eu desrespeito, eu trato. A coisa fica lá e eu não vou entrar em discussão nem em detalhe. O que se percebe é que tem alguns vereadores que ultrapassam o limite do bom senso e da responsabilidade, não é? E esse povo não está entendendo ainda o que o povo da rua, o que a massa falou em julho e ainda está falando. E antes, o povo de Santa Cruz já falou antes que não aceita mais essa política da agressão, da mesquiarinha, de falar mal, de tratar mal, de não respeitar. Enquanto me esculhambavam durante o período eleitoral, eu dizia que queria uma chance, porque queria e o que queria fazer. Hoje tem alguns vereadores que só falam mal. Elogiar, isso não é desrespeito a ninguém, não. Isso não é desonra, não. Criticar também não é desonra, né? Mas na boca de uns só teve coisa ruim em 2013. E não é o que o povo está dizendo. Quando a gente pega uma pesquisa e ela está com 73% de aprovação, é porque o povo está dizendo que aprova o governo. Então, 73% e 21% diz que desaprova, então há uma diferença muito grande, um percentual muito grande. E aí eu acredito que nossa equipe, aí secretários, diretores, gestores, auxiliares, está fazendo um bom trabalho, né? E tem a outra, na mesma posição tem vereadores que pontuam crítica, mas construtiva, crítica que a gente respeita e que vai observar como se pode se tratar da melhor maneira. Eu tenho um secretário hoje que está fazendo essa interação com a Câmara, que é Gilson Julião, que está fazendo esse intercâmbio, porque precisamos também colocar no primeiro momento. Era a secretária de governo, Priscila, mas pelos seus afazeres maiores, a gente teve que fazer uns ajustes. E aí a gente, na melhor maneira possível, a gente vem conversando. Agora, fico muito triste com algumas colocações de alguns vereadores aqui em Santa Cruz do Caparibe.
As principais denúncias da oposição nesse ano, Edson, principalmente daquele trio ali, Ernesto, Carlinhos e Diomedes, KMC e agora MEC. Você recebeu essas denúncias? Como é que você tem... trabalhado, por mais que o governo trate de negar, de dizer que não existe, agora, é feito um estardalhaço, é feito todo um carnaval em relação a essas denúncias, que quer queira, quer não, acaba prejudicando o governo.
A questão da KMC, tá aí, todos os esclarecimentos nós prestamos, não tem dificuldade nenhuma. Se fosse algo que tivesse acontecendo, que o serviço não tivesse sendo executado em Santa Cruz, aí sim, eu tivesse pagando, embolsando dinheiro e não tivesse sendo feito o serviço. E na gestão de seu Antônio Figueiredo, ele sabe muito bem que ele tinha locadora de carro aqui em Santa Cruz do Caparibe, na gestão de Zé Augusto Maia, porque Santa Cruz não tem uma frota. E eu sou o prefeito que comprei a maior frota para Santa Cruz do Caparibe, 11 ou 12 veículos.
O senhor acabou sendo também o prefeito que mais gastou com aluguéis, porque, por exemplo, esse novo contrato após KMC, ele ultrapassou R$1 milhão. É um contrato para um ano. Quando houve uma crítica muito grande na sua campanha em relação aos aluguéis que eram pagos pela Prefeitura de Tonho do Pará.
Mas você fala aluguéis ou locadora?
Locação de veículos.
Durante a campanha eu falava dos aluguéis.
Isso.
E tinha muito. Agora, da aluguéis que não referia a prédios públicos aqui em Santa Cruz do Caparibe. Por quê? Santa Cruz é uma cidade que não tem, hein? Não tem na sua frota caminhão-pipa, não tem caçamba, não tem automóveis, não tem máquinas. E isso aqui são necessários para se administrar e para dar um exemplo, deixar a cidade limpa. Hoje se coloca entulho à torta e à direita. A multa, tem uns que pagam na prefeitura, mas o povo, e não é um direito da prefeitura estar tirando entulho. Mas se você passa no Rio Verde, ou no Santo Agostinho, no São Jorge, que está lá aquele entulho, está suja a cidade, o prefeito não manda limpar. É uma questão educacional também. Essa foi determinante. E para você ver tanta lisura do processo, que teve um determinado vereador que participou do processo lá no auditório da Secretaria de Educação. Ele participou disso aí. Então, sobre isso aí, estou tranquilo. Sobre essa questão, quando falou-se da merenda, o que é que eu posso falar? Da merenda, que tem merenda de qualidade nas escolas, tem água mineral, tem bebedouro industrial. Não houve uma única denúncia de Santa Cruz do Capibaribe. Não houve nada com Santa Cruz. Não houve nada, absolutamente nada. Agora, a oposição que não constrói nada, que só critica, como você bem disse, quer criar um fato. Mas qual o fato? Se no Santa Cruz não foi denunciado, não tem denúncia, não há nada. Não, até hoje eu não entendo porque estão querendo criticar, não há nada.
O fato da empresa estar sendo investigada não seria suficiente para a prefeitura também, pelo menos, fazer a sua própria investigação a essa empresa que ainda continua fornecendo alimentos?
Claro, e a prefeitura já tem a sua e internamente, a controladoria já tem a sua auditoria interna. Ela já tomou fato sobre isso. Imediatamente, nós instauramos dentro da controladoria. E a controladoria tem mais. De dois em dois meses, de três em três meses, ela vem auditando. Ela vem prestando. O que aconteceu, esse fato que saiu aí na imprensa? De 2011, que isso estava que aconteceu, esse fato que saiu. 2011. A gente está em 2013. Essa mesma empresa, pelo que me consta, ela fornece a CEASA em Recife, fornece a Gravatá, o Ebizeus, fornece a Limoeira, a Ribeirão, a várias cidades.
Existe um questionamento que tem sido feito pelos seus opositores e me parece que até agora não foi respondido. É sobre a disputa que houve no início dessa licitação. Aliás, dispensa de licitação foi feita no início do ano. Outras empresas teriam disputado. E tem se questionado quais eram essas empresas, se porventura não seriam as empresas que estão sendo também investigadas pela Polícia Federal.
E você diz em relação a quê?
Quando houve a disputa para que essa empresa fosse contratada em Santa Cruz, a disputa entre empresas.
Para
o secretário Gilson me parece que chegou a afirmar que ela não concorreu sozinha, houve uma disputa no início. E a posição questiona quais eram as empresas que participaram dessa disputa.
Eu acredito que dentro dessa resposta aqui, a oposição, eu sei que teve, no processo licitatório, teve mais de 32 empresas participando, se não me falha a memória, 30, 17 em uma. E um complemento em outro. Então, eu, particularmente, foi um processo que foi tornado público e que as empresas vieram e participaram corretamente.
O senhor sabe quais foram as empresas?
Rapaz, de cabeça assim não, porque são mais de se não me falha a memória, são mais de 32 no processo do pregão que houve aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Né? Inclusive, quando houve até a dispensa, isso são por lotes aqui em Santa Cruz, se não me falha a memória, ela ganhou um ou foi dois lotes aqui em Santa Cruz, não é? Ganhou um ou foi dois. Então, como é que é um beneficiamento em cima disso? Quando a gente fez a dispensa e quando a gente assinou o decreto, isso é tornado público no Diário Oficial. E a gente sabe que a grande maioria das empresas hoje vivem no Diário Oficial e vendo. Quem é que não quer vender para uma cidade como Santa Cruz do Capibaribe? Quem não quer? Quem não quer ser fornecedor de uma cidade como a nossa?
Hoje, prefeito, a AES continua fornecendo a Santa Cruz. A
AES continuar porque até agora a gente acaba-se o ano, não é? E acaba-se o processo licitatório com a AES. Até porque nós já instauramos internamente, e vale salientar, Santa Cruz de Capibaribe, zero de denúncia, zero de qualquer ação contra. Todo o processo está aí, então. Não tenho nada. Agora, claro, e evidentemente que. E eu não posso simplesmente, viu, Ney, chegar aqui e dizer de mancha. Não. Esse fato de 2011 é uma coisa. Não é? Eu não posso chegar e dizer, não, porque teve isso, eu meter a caneta pra cima. Não, tenho que ter todo um processo pra não há penalidade com o município.
Perfeito, para a gente começar a encerrar esse assunto, foram os dois pontos mais, digamos assim, polêmicos dessa gestão 2013 do prefeito Edson Vieira. Eu vou voltar rapidamente à questão das locações. O senhor paga de aluguel do veículo do seu gabinete R$3.400 por mês. E esse contrato, eu falei 1 milhão, mas ele na verdade ultrapassou os 2 milhões em um ano. Para o próximo ano, reduções desses gastos, como é que vai ficar?
Vale salientar que é um contrato, mas não significa que a gente está gastando.
E vai utilizar todo o serviço, mas é uma previsão de gasto para isso.
Até porque com esse número aí a gente é muito menos do que esse número que está aí.
Vocês não estão utilizando todo o contrato, na verdade?
Não, porque tem um exemplo, se bota 2 milhões, isso não significa que nós vamos usar esse valor. Tem uma projeção, mas não significa, e a gente vai usar menos do que esse valor que está aí. Com certeza, vamos usar. Então, o que é que como você diz? Ora, eu recebi agora um caminhão pipa e uma caçamba, não é? E a gente está num processo para que no futuro aí, bem próximo agora, só dependendo de 172, a gente possa, através de um dinheiro do Banco do Nordeste, não é? Do programa Provias, a gente possa comprar mais algumas caçambas e retroescavadeira. Vai se diminuir. Agora, como é que eu posso diminuir? Um exemplo. A saúde necessita de carros. Além de ambulâncias, carros para o dia a dia. Não é? A gente transporta, tem o TFD para Recife. As escolas são abastecidas com caminhão pipa, aqui em Santa Cruz do Capibaribe e na zona rural. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Defesa Social necessita do veículo para o deslocamento para essas ações. Então, eu quero. Como é que a gente se faz? Não é? Se eu tiro, eu deixo de prestar um serviço à comunidade. E aí vem a crítica. Para você ver, eu tenho no hospital, lá no materno, eu tenho uma ambulância e tenho um carro pequeno. E não dá vencimento no materno, né? Porque a gente faz parto normal e também tem o cesariano. E não dá. Então eu preciso daqueles veículos para estar lá. Então, a gente. E olha que eu já comprei 11 ou foi 12 veículos. Mas a demanda é grande.
Edson, essa questão das denúncias da oposição demonstra que é uma oposição assim, que está sempre na trincheira, né? na batalha. Já se dizia no passado, quando o seu grupo foi oposição, de que em determinados momentos não souberam fazer oposição. E hoje, você administra uma cidade que tem uma oposição, especialmente na pessoa de Trizelados, que são os que mais procuram denúncia e tal, muito, muito no pé. Minha pergunta se diz o seguinte, nesse primeiro ano de governo, o que é que foi mais difícil lidar? Foi com o fogo amigo, a inveja vinda de dentro da própria casa, do ponto de vista da própria administração, ou com essa oposição que está hoje aí?
A inveja desses três vereadores aí, que não é oposição, eles tentam desqualificar a pessoa, eles tentam ir no jogar no ventilador e aí só mexer com o emocional do povo. E aí foi quando eu optei, eu digo, se eu ficasse todo dia aqui no rádio, ligando pro Rádio Debate, um exemplo, ligando para outro programa na outra rádio, estando na imprensa, emitindo nota, discutindo, dizendo que houve a questão dos teclados, dizendo que houve a questão do superfaturamento, que houve a firma fantasma, que se pagou mais de 500 mil no apagar das luzes de 2012, pagaram mais de 1 milhão, ficou o dinheiro dos professores sem receber, ficou um terço de férias, ficou o décimo. Ora, se eu ficasse disso no rádio, eu não iria fazer a administração que nós estamos fazendo, entregando 330 casas do Casa Minha Vida, pavimentando todo o Santo Agostinho, pavimentando 4 ruas na Palestina, pavimentando 3 a 4 ruas no Santa Teresa, Cruz Alta, pavimentando no Acauã, pavimentando lá em Poço Fundo, entregando a primeira AME, não é, com 22 especialidades, que é uma grande conquista para nós, não é, viabilizando a UPA, que vamos começar a construir agora, o calçadão, extraordinária obra. Eu fui lá sábado, lá no barracão, na obra. Aquilo é uma obra fenomenal, você fazer um calçadão daquele, entregar à população, onde quem está lá sabe da dificuldade o que é trabalhar dentro daquele setor. E não tive dúvida, no primeiro momento, quando eu recebi o dinheiro do FEM, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o calçadão. Então, é dessa maneira que a gente vai agora tratar com as pessoas que não querem levar seriamente a administração. É difícil, entendeu? Porque só eu criticar, ora, só eu falar, tá com 10 meses, um ano aí. O que é que esses vereadores fizeram para Santa Cruz de Capibaribe? E não venha me dizer que não tinha um governo do Estado. Romperam esse ano, mas tinha um governo do Estado. Tinha o senador, tem o senador Armando Monteiro, que é aliado da presidenta Dilma. E aí, só é falar? Só é ganhar o dinheiro da Câmara? Não. Mas, e quando eu fui vereador, eu não agia da maneira que eles agiam. Né? E como deputado estadual também não. Porque acima de tudo, a gente tem que ser forte na crítica, mas respeitando. Você não vê eu falar de determinado vereador, posso até ficar chateado, mas respeito, não tenho nada contra, entendeu? Mas é o que eu disse no começo, para esses três, nada presta, nada presta. Mas enquanto três diz que não presta, 73 diz que presta. Então eu prefiro continuar com esses 73.
Perfeito. O senhor fez, na sua campanha, houveram bandeiras que chegaram a ser até ironizadas pelos seus adversários. A minha pergunta é, está nos planos do governo ainda manter isso, aquilo que foi promessa de campanha, como, por exemplo, os tablets nas escolas, 4 policlínicas, está hoje, qual a realidade que o senhor
Bolsa
tem?
Bolsa Família Municipal.
Bolsa Família Municipal, está nos planos do governo?
Está nos planos.
E por que não deu para se implementar esse ano ainda?
Ah, por quê? Manoel, se eu for complementar tudo no primeiro ano,
daria
aí
uma policlínica a cada
acaba,
pelo menos.
Acaba a administração. E quem viu o meu plano de governo, sabe que o meu plano de governo era muito bem resumido daquilo que a gente poderia fazer. E nós terminamos o primeiro ano, tem mais três. Vamos implantar os tablets? Vamos. Vamos implantar o Bolsa Família Municipal? Vamos. Vamos dar uma ordem de serviço. Vou dizer aqui, 29 de dezembro, vamos dar ordem de serviço da nova policlínica e da UPA de Santa Cruz de Capibaribe.
Essa policlínica é aquela que vai ficar ali próxima
perto da igreja.
A igreja.
É. Vamos construir ali uma policlínica, né? Que é a policlínica da criança. Vai ser na Luísa Mendes ali. Então, a gente vai. E eu, se Deus assim permitir, a cada ano nós vamos. E quero trabalhar para que março, abril, eu posso estar entregando ela. Com um ano de uma, a gente está entregando outra. E a gente sabe, esse ano que vai agora, nós vamos fazer várias intervenções na saúde de Santa Cruz de Capibaribe. Vamos dar uma melhorada no hospital, vamos nessa compra de equipamentos, nas questões das UBS, das policlínicas. Então, vamos fazer, e essa bandeira está seguindo.
O ex-prefeito do Pará, quando passou por aqui semana passada, ele falou sobre várias e várias ações que ele deixou e que hoje o senhor está inaugurando. E ele puxou para si, né, os méritos de ações. Falou sobre a quadra da Vila do Pará, falou sobre pavimentação, sobre asfalto, né, e falou também sobre o contrato do materno-infantil, que segundo ele, né, a continuidade desse contrato mostra que ele estava certo, apesar das críticas que na época seu grupo fazia a ele. Como sobre essas informações do ex-prefeito?
Não, Toninho, eu respeito Toninho, né? Eu respeito Toninho. Toninho tem pessoa que respeita ele, a família dele e tudo, mas ele está um pouco equivocado. Na época ele pagava 30 mil reais, eu pago 18. Essa explicação não sou eu que tenho que dar. O mesmo prédio, eu pago 18, ele pagava 30.
Houve deflação, né, prefeito?
Eu acho que houve uma deflação muito grande. Então, ele pagava 30, eu pago 18. Outra coisa, se Toninho diz que teve participação, por que Toninho conseguiu fazer essas obras? Como é que tinha um dinheiro aqui em Santa Cruz de Capibaribe que já ia completar 5 anos e o dinheiro ia voltar para Brasília? Então quer dizer que eu seria irresponsável, leviano, para não fazer? Na verdade, faltou gestão, faltou competência, faltou equipe para administrar. A quadra da Vila do Pará, eu acho que a pessoa de bom senso não poderia nem botar uma bola ali dentro. Refizemos todo o piso, colocamos de granito, colocamos a iluminação, colocamos as calhas, colocamos a infraestrutura toda lá dentro. E ainda mais, quem pagou aquela quadra foi o prefeito Edson Vieira, porque foi o dinheiro dos professores que ele não pagou, foi o dinheiro do décimo, de um terço de férias que a gestão dele não pagou, e quem pagou o prefeito Edson Vieira. Então é muito bom eu dizer, Manassés, aqui eu levantei essa parede, agora te vira, te paga e vai-te embora. Que é isso.
9:21, recebendo o prefeito Edson Vieira, né? Estamos, na verdade, encerrando essa série de programas especiais. Eu vou lhe deixar muito à vontade, prefeito, para que o senhor fale sobre as realizações. Nessas entrevistas que tivemos, os prefeitos falaram quais foram as marcas dos seus governos. Evidentemente que o seu governo está no primeiro ano, mas já dá para se ter uma ideia do que vai ser marca do governo Edson Vieira nesse governo, nesse primeiro governo.
Só completar essa pergunta, já que nós estamos em 60 anos e eu fiz alguns também. O político Edson Vieira, 60 anos de emancipação política de Santa Cruz do Caparibe, mandato desde 92. Qual foi a maior contribuição de Edson Vieira para Santa Cruz do Caparibe? Qual foi o presente, assim, naquele, que deu a Santa Cruz do Caparibe, a maior contribuição?
Oh, a maior contribuição que a gente dá a Santa Cruz do Caparibe, e aí eu, não é que eu dei a maior contribuição, o povo que me deu essa maior alegria foi ser prefeito e poder, no ano do seu sexagenário em Santa Cruz do Caparibe, você anunciar a primeira UPA de Santa Cruz do Caparibe, o calçadão de Santa Cruz do Caparibe, o respeito pelas pessoas, o respeito e saber valorizar o município de Santa Cruz do Caparibe, valorizar as pessoas. Essa é uma das contribuições fenomenais dentro de Santa Cruz. Essa eu não posso esquecer. E aí você se participe dessa história. Eu participar de um novo momento de Santa Cruz do Caparibe. Agora há pouco mesmo, Santa Cruz foi contemplada com a Praça de Incentivo ao Esporte. Uma área de mais de 7 mil metros, se não me falha a memória, que a gente conseguiu, foi uma conquista pessoal, posso dizer, minha, do prefeito e do secretário de Planejamento, Luciano. Que quando nós estávamos lá, foi nós que escrevemos Santa Cruz do Caparibe. E aí começamos a alimentar o sistema aqui, que era, até no começo a gente achava que era uma coisa fantasiosa, mas o que foi que deu? Fomos contemplados e vai ser lá perto do Santo Agostinho essa nova área de lazer de Santa Cruz do Caparibe. Então é importante a gente frisar isso em Santa Cruz. Eu olhar, como você disse, agora nas conquistas de Santa Cruz do Caparibe, ver quase 60 ruas pavimentadas no primeiro ano de gestão. A gente olhar e ir lá no AME, agora se você for lá, as pessoas sendo bem atendidas, as pessoas marcando seus exames, as pessoas indo ao médico. Eu ver de 3 PSF passar para 18 PSF sendo bem atendido. E aí, de um Santo Agostinho, de segunda a sexta, o médico cubano que está lá, do Mais Médico. Eu olhar lá para Poço Fundo e ter uma profissional todos os dias médica em Poço Fundo. Eu olhar para o Pará e ter enfermeiros e odontólogo, além do médico, atendendo dentro daquela vila. Isso eu fico feliz, em ter 3 médicos todo dia no hospital municipal. Eu ter o materno voltando a ter parto dentro do materno. Isso eu fico muito feliz em saber que eu passei, fiz e estou fazendo parte dessa história. Agora, acima disso tudo, eu agradecer a minha equipe, a equipe do governo Edson Vieira, os secretários, os adjuntos, os auxílios civis gerais, administrativo, os 10 vereadores nossos, a nossa equipe, o deputado Diogo Moraes, ao governador Eduardo Campos, pela parceria, pela colaboração. Então, essa é uma grande satisfação que a gente tem. Não é? De participar, de poder essa semana inaugurar, de entregar a Praça da Alimentação, que vai levar o nome de Seu Silva, não é? Praça da Paz, Centro de Alimentação, Seu Silva foi um
Terão novos anúncios nesse dia 29 de dezembro?
Novos anúncios nesse dia 29 de dezembro.
Tu pode falar que eu vou estar viajando no dia, não vou estar aqui.
Não, eu já dei aqui, né? De UPA, de Policlínica, de UPA. Nós estamos aí também para assinar a Praça da Padre Zuzinha, não é? Então, é uma situação que a gente fica feliz de poder realizar, de poder passar a zona rural sendo contemplada com poços artesianos, a estrada que nós fizemos com recursos próprios da Vila do Pará, né? São intervenções, a valorização da cultura, né? Aquela, o primeiro festival Santa Cruz em Dança aqui na nossa cidade, que foi ali na praça do estudante, né? A revitalização de algumas festividades, de algumas ações, né? A mobilidade das pessoas, as intervenções no trânsito de Santa Cruz de Caparibe. O dado da pesquisa, 60% das pessoas aprova a qualidade de vida que melhorou na nossa cidade. Então, são intervenções importantes e que nós vamos ampliar ainda mais.
O que, é que o senhor queria ter feito esse ano que não deu para fazer? Estava na sua cabeça para o primeiro ano, mas que infelizmente não aconteceu.
Olha, Manuel, eu do que foi planejado, do que foi planejado, eu acredito que a gente fez a maioria das coisas que eu queria fazer esse ano, né? Algumas ações, como você acabou de dizer, a questão do tablet ou do Bolsa Família, a gente deixou para executar durante o outro ano. Mas, por exemplo, eu queria muito esse ano ter terminado aquela central de abastecimento. Não deu. Vamos programar para próximo ano, a gente vê se termina aquela central.
9:27, agradecendo a presença dos nossos debatedores. Manassés, Feliz Natal, inclusive, né?
Agora sim, Feliz Natal.
Emanuel.
Agora sim, né?
Agora sim, meu Natal não começou semana passada, agora.
Silvano Lobroyal, mandando um abraço
para o prefeito. Não, suas férias começou semana passada.
Trabalhando, só advogado.
Silvano é o homem do WhatsApp.
Isso, Silvano Lobroyal mandando um abraço. Joel, da Marcha Alexandre também, mandando um abraço. E perguntando, ano que vem, vai ter suplementação ainda ou tá tudo certo pro ano que vem?
Falar tanto de suplementação que...
Pois é, a gente esqueceu de falar aqui hoje, né,
velho? Suplementação, quer que eu diga? Não tem nada a ver, porque eu ouvi muito falar que a suplementação era dizendo que tinha gasto com o pessoal. Não tem nada a ver. Uma coisa é a suplementação, que é você tirar dinheiro de um canto para pagar em outro. Uma secretaria tem demais, outra tá faltando. Você remanejar. E aí você pede essa suplementação. Mas aí o vereador de oposição diz, não, é porque a folha está inchada, é porque tem nada a ver. É aquela história, joga para a plateia para tentar colher o fruto político, e não é dessa maneira.
Então, Brancés, tem uma última pergunta aqui que o prefeito vai responder em um minuto. Que
prefeito,
a gente já tá
com 2014, tempo. Planejamento na área de segurança de Santa Cruz que está precisando?
Precisando, claro, não tenha dúvida.
É prioridade.
É uma área que a gente precisa avançar ainda mais. Pena que Damas saiu, ele já estava com um raio-x que nós estávamos afinando todos os ponteiros para Santa Cruz Caparibe.